Muitos políticos, na verdade, não querem o bem das pessoas que eles dizem querer representar, seja no caso do vereador, ou dizem querer administrar, como no caso dos prefeitos. Muitas dessas pessoas querem, na verdade, são os bens das pessoas. Isto é, querem usar o cargo para fazer corrupção. Vamos falar no linguajar claro, roubar, desviar dinheiro público, portanto, pegar dinheiro que é do eleitor, que é do povo, do cidadão, da cidadã, para proveito próprio. Aí, Senador Paim, se nós não mudarmos isso, fica difícil que só, por exemplo, a lei do ficha limpa resolva. Não estou dizendo aqui que a lei do ficha limpa não vá contribuir e está contribuindo e vai contribuir daqui para frente para melhorar o quadro político. Vai sim. Mas tem muita gente que ainda não tem a ficha suja que está doido para sujar. Ou que tem a ficha aí, digamos assim, suja, porém não enquadrada dentro dos requisitos da lei, e se aproveita dessa questão. Então é muito importante que o pai de família, a mãe de família, o jovem estudante, pense nisso quando for votar. Ele está dando uma procuração para alguém representá-lo na Câmara de Vereadores, cuja principal função é fiscalizar o prefeito na execução, no gasto do dinheiro do povo, mas também, paralelamente, indicar o prefeito, já que o vereador deve estar no dia a dia junto à população, indicar o prefeito os problemas do bairro tal, dizer que naquele bairro precisa, por exemplo, melhorar a qualidade do serviço do posto médico, da escola, da creche, da iluminação pública, da moradia. Então, é o vereador que deve ser o porta-voz da população junto ao prefeito. Por outro lado, o prefeito, ele tem a obrigação, ao receber esta procuração da população, de administrar bem o dinheiro dos impostos que ele recolhe dos cidadãos ou que ele recebe, digamos, parece que quando vai um dinheiro federal para o município, a sensação que o prefeito tem, ou até mesmo muita gente do município tem, é que o prefeito está recebendo um presente. A população daquele município está recebendo um presente. Não é, não. É fruto dos impostos que todo mundo pagou. Quando alguém recebe o dinheiro, por exemplo, do fundo de participação do município, seja qual for o município, pequeno ou grande, de onde veio aquele dinheiro? Do pagamento dos impostos do cidadão. Aliás, no caso do Fundo de Participação dos Estados e do Município, de dois impostos só. Um, o imposto de renda, que não tem quem escape, principalmente os assalariados. O outro, o IPI. Mas, eu sempre falo aqui, até o cidadão que recebe o Bolsa Família, que, portanto, ele não tem conta bancária, ele não tem dinheiro suficiente para outra coisa, até esse cidadão, quando vai comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, ele está pagando imposto, porque naquele quilo de feijão estão embutidos os impostos que o empresário paga. Está embutido o imposto desde lá, da produção ao transporte até a hora da venda do arroz ou do feijão. É muito importante, eu repito, que principalmente que se olhe em determinados municípios, existem verdadeiras oligarquias, isto é, o domínio de uma, duas famílias sobre o município, porque detém o poder econômico ou o poder público ou as comunicações e, com isso, monopolizam as pessoas. E aí, quando você elege esse tipo de prefeito, você está elegendo, quando esse prefeito representa duas famílias, três famílias, você está elegendo, na verdade, o quê? Uma espécie de reis. Você passa a ser súdito desse grupo. Então, nós não podemos também perder de vista isso aí. Tem que escolher bem, olhar o que representa cada um dos candidatos e quais são os vínculos que esses candidatos têm. Eu sei, senador Paim, que o ideal seria que nós tivéssemos no Brasil partidos efetivamente fortes, partidos que de fato pudessem levar para a população, digamos, uma doutrina, um programa que ele de fato cumprisse em qualquer área que estivesse. E diria, no caso, na prefeitura, o partido A representa esse tipo de ação, o partido B representa esse tipo de ação. Mas não é essa a prática. Infelizmente, quando a pessoa assume a prefeitura ou lá a Câmara de Vereadores, ele passa a cuidar de outros interesses e passa a se adaptar à rotina, digamos assim, dos malfeitos que predominam. E pior é que há um preconceito em relação aos municípios. Há um preconceito de dizer assim, o roubo está nos municípios. Ora, a gente sabe que na maioria das vezes, mas na grande maioria das vezes mesmo, são políticos e empresários que canalizam recursos por mecanismos diversos para o município A, B ou C, para poder pegar a execução das obras públicas, para poder construir viadutos, contornos, grandes obras, as muitas das vezes, na maioria das vezes até, desnecessárias, porque muito mais do que ter se preocupar com contornos, com viadutos e com prédios, o que a população quer é uma condição de vida melhor, é poder prosperar, é poder educar seus filhos, é o pai de família ter a segurança de que ele vai trazer o pão de cada dia para a sua família. Então, eu quero dizer também, ao finalizar, senador Paim, que é preciso também, e eu faço aqui até um apelo à presidente Dilma, que se faça uma revisão nessa questão da Federação Brasileira. Porque a nossa Constituição talvez seja uma das pouquíssimas que mantém o município como ente federado. E se ele é um ente federado, o pior é que se dá encargo para os municípios, não interessa o tamanho deles, se dá encargos para o município, mas não se dá, por exemplo, a contrapartida, a ajuda necessária. E não é só ajudar, é ajudar e não é só mandar o dinheiro, é ajudar na tarefa da execução. Aliás, diria até antes, tantos ministérios que têm muito a ver de perto com a questão municipal, aliás, quase todos eles, com honrosas exceções, deveriam ter, era uma equipe que pudesse ter uma ação municipal efetiva. De, por exemplo, me imagine, senador Paim, um município que tem menos de 1.000 habitantes. Se esse município não tiver assistência técnica, se ele não tiver assistência administrativa, se ele não tiver apoio financeiro, como vai viver esse município?
Senador Mazzarello, eu ouvindo o seu pensamento com todo o carinho aqui e o cuidado, e queria, se fosse me permitir, até para que Vossa Excelência possa discorrer na mesma linha, e eu tenho certeza, porque Vossa Excelência conhece, aprofundando muito mais, o que nós precisaríamos, concordando com Vossa Excelência, é uma reforma tributária e um novo pacto federativo, para que os recursos já ficassem nos municípios e nos estados. Eu vejo o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, agora mesmo, contra a minha vontade, e espero que seja contra a vontade dele também, o próprio governador Tarso Genro entrou na justiça com outros 5 governadores contra o piso dos professores. Coisa que nós aqui defendemos, brigamos, cobramos e queríamos que saísse a ação dos antigos que tinha entrado lá. Eu li uma matéria esse fim de semana que ele chegou a pedir desculpa aos os sindicalistas que estavam numa reunião com ele, ou perdão, algo assim, mas dizendo que o Estado vai quebrar. Ele não tinha o que fazer, dizer, eu sei que é uma medida popular, é contra aquilo que todos vocês gostariam, ou estou dizendo o que ele disse, né? Mas o que, que se percebe? Os estados, muitos estados, praticamente falidos. Municípios, o Vassalino discorre aqui da mesma linha. E nós temos que ver os nossos prefeitos e governadores sempre implorando em Brasília mais recursos. Se tivéssemos com uma profundidade de vida, que Vossa Excelência aqui aponta o caminho, nós fazemos uma reforma tributária, um novo pacto federativo, que as receitas já ficassem lá sem que a gente tivesse nem que mendigar em Brasília, seja quem seja o governo, numa política de Estado. Eu faço essa contribuição mais na linha de cumprimentar o belo pronunciamento de Vossa Excelência.
Senador Paim, Vossa Excelência realmente tem muita razão. E era, em outras palavras, o que eu estava dizendo.
Exatamente.
O Pacto Federativo realmente tem que ser revisto e atualizado. Porque do jeito que está, nós temos uma pirâmide invertida, em que a base, quer dizer, onde está o maior número de recursos, eu li isso aqui um dia desse no pronunciamento, são impostos que ficam com o governo federal. Só dois impostos, eu disse já agora nesse pronunciamento de hoje, é que compõem o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. O Imposto de Renda e o Imposto sobre Produto Industrializado, que é o IPI. E aí, quando o governo, por necessidade econômica, reduz o IPI ou isenta o IPI, quem está pagando o pato lá no fim? O mais fraco. É o mais fraco. Porque o governo renuncia de um imposto. Vamos dizer que renuncia totalmente. Ele tem 36 outros impostos, fora outro tanto de contribuições, COFINS, PIS, PASEP, que fica só com o governo federal, não é repassado. Então, por exemplo, nós temos que estudar nessa reforma tributária, por exemplo, de incluir mais impostos para comporem um fundo de participação dos estados e municípios. Ao mesmo tempo, Vossa Excelência citou aí, 5 estados entraram no Supremo contra o piso salarial, entre os quais o governador do meu estado entrou também. Agora, eu pergunto, é lógico que cada caso é um caso, mas, no caso do meu estado, sobra dinheiro para tanta coisa, se gasta dinheiro com tanta coisa, com shows, por exemplo. Um dia desse, houve um show lá no Parque Anauá, um grande ponto de atração da cidade, com um artista, uma banda de fora, caríssima, e se faz de vez em quando. Então, tem dinheiro para show, tem dinheiro para fazer outras coisas, mas não tem dinheiro para melhorar o salário do professor. Então, esse orçamento estadual está mal elaborado e está sendo pessimamente aplicado. É por isso que eu defendo. Esse pacto federativo deveria definir não só responsabilidades também, mas como nós devemos ter uma maior atuação dos órgãos de fiscalização. Eu quero reconhecer que os Tribunais de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União e também a CGU, a Controladoria Geral da União, têm feito um papel realmente, diríamos assim, até muito intenso em parte, mas é preciso ser mais sistemático, mais permanente. Não é ficar só descobrindo quando acontece o desvio, quando acontece o roubo, mas é preventivamente. Aliás, na minha cabeça de médico, eu sempre acho o seguinte: se você previne, você não tem doença. Agora, se você não previne, você vai ter doença e vai gastar mais. A prevenção sempre é mais barata do que a cura. Então, é por isso que eu defendo que a gente realmente, e eu estava dizendo isso em palavras mais, digamos assim, mais simplificada, mas é isso mesmo.
Simplificada não, com muito mais qualidade.
Eu estava justamente querendo dizer.
Foi que eu tomei a liberdade de fazer uma parte.
Achei não, um belo e contribui, enriquece muito, e eu agradeço a Vossa Excelência, porque realmente eu não tenho dúvida de que a grande maioria dos senadores, dos deputados federais, dos governadores, dos prefeitos, daqueles que levam a sério a coisa pública, percebem essas coisas. Não é preciso ser nenhum luminar da economia, nenhum luminar da ciência política, para perceber que nós estamos vivendo um modelo ultrapassado. Nós estamos no século XXI, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que dar ao cidadão a garantia de que nós não só temos uma democracia no que tange ao direito de liberdade de ir e vir, mas é uma democracia em que o seu dinheiro que é pago no imposto vai ser bem aplicado, queira o gestor, o administrador, ou seja, o prefeito, queira ou não queira. E aí, se a gente tivesse esse cuidado, tanto no processo eleitoral preventivo, que eu falo, daí a defesa que eu faço da permanente conscientização do eleitor, mas também de uma ação preventiva no que tange a fiscalizar aqueles que foram eleitos. Porque senão se perpetuam no poder sempre os corruptos, os que têm poder. Poder econômico, poder de comunicação, poder estão exercendo o comando do Estado ou do município. E aí a população fica a ver navios nessa história. Eu quero concluir, senador Paim, pedindo a Vossa Excelência a transcrição, porque considero que essas matérias podem ficar, servir inclusive de pesquisa depois para aqueles que queiram nos anais do Senado. Aqui tem uma tabela que fala justamente isso, da população dos municípios de todas as regiões, e mostra a quantidade de municípios e também a população dos municípios. Se os municípios, pelo menos teoricamente, são a base da federação, embora hoje, no que tange a recebimento de recursos, eles estão lá na pirâmide invertida, nós temos que levar em conta isso e procurar corrigir. Portanto, eu quero concluir pedindo a Vossa Excelência a transcrição dessa tabela que aqui eu fiz menções, apenas pensando alguns dados interessantes como essa, de que existem dois municípios no Brasil com menos de 1.000 habitantes e que estão justamente localizados em dois estados da região sudeste, a região mais rica deste país. Muito obrigado, Vossa Excelência.